Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos chegar ao final dessa temporada tão abençoada, na qual estudamos a carta aos Colossenses e vamos nos concentrar nas despedidas do apóstolo aqui e os conselhos cheios de amor que ele oferece à igreja. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Nós já estamos juntos aqui à mesa para compartilhar com você agora o último episódio, né, dessa temporada tão abençoada em que nós estudamos as cartas de Filipenses e Colossenses. E é claro que eu não posso concluir essa temporada sem expressar a minha profunda gratidão a Deus, a você que acompanha o programa Lições da Bíblia e também aos queridos amigos que estão conosco, né, estiveram conosco ao longo desses 13 encontros, né, incluindo o de hoje, e compartilharam tantas coisas lindas conosco. Pastor Alberto Tasso, muito obrigado, meu amigo. Foi um prazer muito grande conhecer você pessoalmente, né? Gastar esses dias aqui com você, estudando a Palavra de Deus, e aprendi muito com você. E o meu desejo é que você seja ricamente e profundamente abençoado por Deus.
Muito obrigado. Foi realmente uma experiência intensa, né? De estudos para a gente se preparar para estar aqui, e as gravações, é tudo muito intenso. Sim. Mas um privilégio. O meu desejo é que a graça esteja com todos nós.
Muito legal. Pastor Patrick, amigo querido, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, deixar suas atividades, a sua igreja, uma igreja que você está começando o trabalho com ela agora, mas está aqui conosco. Foi muito especial conviver esses dias com você, aprender muito com você e compartilhar esses momentos especiais. Muito obrigado, amigo.
Pastor Vinícius, eu que agradeço do fundo do coração pela oportunidade. Foi edificante, estudamos a Palavra de Deus, nos aprofundamos na Palavra de Deus, na intimidade da relação com Cristo Jesus. Foram dias maravilhosos, agradeço ao Senhor, a toda a equipe Novo Tempo, que é uma bênção. E para não fugir do padrão, eu gostaria de mandar um abraço.
Pois não.
Termino mandando um abraço dessa série maravilhosa de estudos para minha esposa, para minhas duas filhas, Luísa e Elisa, e para a querida igreja de Botafogo, uma igreja acolhedora, todos estão convidados a ir lá, uma bênção, e eu agradeço do fundo do coração.
Que legal, muito obrigado. Pastor Denilton, que bom, né? Você que já é cadeira cativa, já veio aqui e vai voltar, né, o ano que vem, nosso desejo é esse pelo menos, né, porque você está escrevendo, né?
Na verdade, este ano.
Este ano, é verdade, né?
Terceiro trimestre.
No terceiro trimestre, a lição da Escola Sabatina de 1ª e 2ª Coríntios.
1ª e 2ª Coríntios.
Olha que privilégio, né? Que bênção termos pastores, né, que escrevem para o mundo inteiro, porque a nossa lição vai para o mundo inteiro. Mas que bom, essa temporada, falando especificamente dessa, foi muito especial, muito abençoadora a sua participação conosco.
Eu fiquei muito feliz de participar mais uma vez, aprendi muito aqui com os comentários dos colegas. Eu acho que nós crescemos muito, né, no conhecimento dessa carta, que é tão importante para a gente entender o pensamento de Paulo, para a gente entender o amor que Paulo tem pela igreja, pela missão. Então, acho que foi muito produtivo, eu estou muito feliz de a gente estar chegando aqui ao final.
Muito obrigado, meu amigo. Vou pedir você para orar para a gente,
okay,
por favor.
Ok, vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos iniciando aqui a última gravação da lição deste trimestre. E suplicamos a Deus humildemente, mais uma vez, a Tua bênção, a Tua direção. Ao abrirmos a Tua palavra, mais uma vez, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, que conduza o nosso diálogo e que tudo que a gente discutir aqui, tudo que a gente tratar aqui, que isso resulte no crescimento do Evangelho, no crescimento espiritual, e que as pessoas que estão nos acompanhando, todas elas, sem exceção, possam receber essa bênção também. Nós colocamos esta conversa, este estudo nas Tuas mãos e oramos agradecidos em nome de Jesus.
Amém. Anilito, foi muito bom estudar essa epístola nessa carta. Uhum. Lembrando que nós estudamos nessa temporada não só Colossenses, estudamos também Filipenses, mas aqui falando especificamente de Colossenses, nós vimos que o apóstolo Paulo despejou conhecimento profundo, né? Uhum. Logo no início ele nos apresenta a divindade de Cristo, ele uhum. canta a divindade de Cristo num hino extraordinário, uma poesia linda de exaltação a Cristo. Ele confronta as heresias, né, os falsos mestres, nos ajudando a entender os ventos de doutrina que às vezes nos ameaçam, né? Depois ele vai falar mais especificamente das relações familiares, não é, sociais. O apóstolo tem uma preocupação integral da vida, né? Vai estimular a oração. E ele aqui, nesse último capítulo, nessa última sessão do último capítulo da sua epístola, ele está fazendo listas de pessoas que ele agradece, né? Que são cooperadores com ele. É bonito ver o final aqui com essa tônica da gratidão, né?
É verdade. E assim, quando a gente chega ao final dessa carta, a gente observa que o que acontece aqui é o que acontece em outras cartas de Paulo. A gente até comentou isso em alguns dos episódios, que Paulo ele tem uma forma de organizar as cartas que seria mais ou menos assim. Na primeira parte, ele faz exposição teológica e depois ele parte para aplicações práticas, como quem quer dizer o seguinte: agora que vocês sabem, essas coisas vivam à altura desse conhecimento que vocês receberam. Isso acontece de forma muito clara, por exemplo, em Romanos, capítulo 1 ao capítulo 11, ele faz uma exposição belíssima a respeito do Evangelho. E no capítulo 12 ele diz, portanto, e aí faz uma conclusão e chama a igreja a colocar esses ensinos em prática. E aqui em Colossenses existe uma coisa, uma nota tônica, digamos assim, é que Paulo está chamando a igreja para permanecer em Cristo e permanecer na vontade de Deus. Inclusive, esse é o tema que nós estamos estudando essa semana, permanecendo na vontade de Deus. E é interessante que ele começa a carta já com esse pensamento, né? Por exemplo, se a gente vai aqui para Colossenses, capítulo 1, verso 1, perdão. Colossenses, capítulo 1, verso 1, ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então, o tema da vontade de Deus já aparece aqui, já na abertura da carta. A gente avança um pouquinho, a gente vai aqui para o verso 9, e o tema da vontade de Deus vai aparecer de novo. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, existe uma nota tônica aqui que é a seguinte: a gente precisa seguir a vontade de Deus. E não existe coisa melhor na vida do que seguir a vontade de Deus. E não somente seguir a vontade de Deus, permanecer na vontade de Deus. Eu acredito que é por essa razão que o autor do nosso guia de estudos trouxe esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Eu acho que vale a pena a gente ler esse texto e tirar algumas lições rapidamente sobre esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 18, porque esse texto vai falar também da vontade de Deus. Está aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu não sei vocês, mas quando a gente lê esse texto aqui, em tudo dai graças, algumas pessoas podem olhar para isso aqui e dizer, mas como assim? Como assim? Eu perdi o emprego, vou dar graças a Deus porque eu perdi o emprego? Ou, sei lá...
Eu estou preso,
vou dar graças a Deus porque estou preso. Ou sofri um acidente, vou dar graças a Deus porque sofri um acidente. Não, a ideia não é essa. A ideia é bem clara, em tudo. Ou seja, não importa as circunstâncias, sempre há uma razão para a gratidão. Não importam as circunstâncias. E veja, Paulo está preso aqui quando escreve essa carta. E mesmo preso, então não somente essa, mas também Filipenses, ele expressa alegria, como nós vimos ao estudar o livro de Filipenses. Ele fala de alegria aqui também aos Colossenses. Então, Paulo sempre encontrou uma razão para agradecer a Deus. E ele tinha consciência clara de que a vida dele era conduzida por Deus. E por isso ele diz aqui em Tessalonicenses, esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. No final das contas, ele está tentando dizer o seguinte, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está conduzindo a história da igreja, a nossa história, e ele faz isso por meio de Cristo. É por isso que ele diz, esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu acredito que esse tema aparece também bastante aqui na carta aos Colossenses.
Não tenha dúvida. Vamos com quem agora aqui?
Veja, a gente tem, também já que você mencionou a estrutura das cartas de Paulo, era muito comum ele sempre terminar com saudações e com bênção. Não era só Paulo, era um modelo... Eu ainda sou dessa geração, alguns nossos, pessoas não são mais, mas eu ainda lembro do ensino fundamental 1, aprender a escrever cartas. Vocês tiveram essa aula também, não? aprender a colocar o remetente,
ah, sim,
destinatário.
Eu e Adenilton demos essas aulas aí. Então a gente é mais um pouco mais geração, antigo ainda.
Mas não muito, né?
Não muito. Mas... É que, na verdade, assim, o Danilo um pouquinho é mais antes do que eu, né?
É, né?
Mas também não muito.
Não muito. E a gente aprendia na escola qual era o modelo de escrever uma carta, né? E no antigo, no tempo da antiguidade clássica, que é esse período romano, greco-romano aqui, também tinha um modelo de carta, uhum, né? E Paulo segue esse modelo, uhum, comum dos seus dias. E geralmente a parte final era destinada a saudações, uhum, e a bênção, que Paulo sempre inclui. Então, a gente tem agora uma sessão até bastante longa das saudações, onde ele menciona vários personagens, né? Vamos ler dos versos 7, uhum, em diante, diz assim, olha, capítulo 4 de Colossenses, verso 7 diz, olha, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Uhum. Eu estou enviando com o expresso propósito de lhe dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja. Uhum. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Então veja aqui, o apóstolo Paulo menciona dois personagens aqui logo de início, né, que é Tíquico e Onésimo. É interessante notar de que Paulo também não estava usando o correio, né? Uhum. Eles eram os emissários. E é interessante que na carta aos Efésios, eles também são os dois que levariam a carta. Lembra que Colosso não era muito longe de Éfeso. Uhum. Então, eles também são os emissários. Depois, Paulo mencionou outros que vamos avançar depois no estudo aqui desse episódio aqui, do nosso guia de estudos. Mas é interessante você notar aqui as características de Paulo. Veja, Paulo, ele era um ganhador de almas extraordinário, mas Paulo também era um bom fazedor de amigos, era um bom amigo. Uhum. Em todas as epístolas, Paulo menciona mais de 100 pessoas, diferentes, uhum, pessoas. Só em Romanos ele menciona 26 pessoas diferentes. Uhum. Aqui ele menciona Tíquico, Onésimo, depois ele menciona Aristarco, João Marcos, Jesus Justo, que não é Jesus, nosso Jesus.
Jesus Cristo, né?
Jesus Justo. E depois Epáfras, Lucas e Demas. Curiosamente, ele menciona primeiro os dois emissários que estavam levando as notícias de Paulo para a igreja de Colossenses, ou de Colossos, ou para os Colossenses. E depois ele menciona três gentios, primeiro três judeus, Aristarco, João Marcos e Jesus Justo eram judeus, e três gentios, Epáfras, Lucas e Demas. Isso mostra bastante a pluralidade de Paulo, né? Ele era amigo dos judeus, que eram cristãos verdadeiros, ele era amigo dos gentios, que eram cristãos verdadeiros. As amizades de Paulo são um reflexo de quem era a igreja. Nas suas epístolas, não aqui, mas nas suas epístolas, se bem que ele menciona aqui Ninfa, que é possível que seja uma mulher também.
Uma mulher.
Né? Então, ele menciona também mulheres, né, em Romanos, etc. Então, Paulo, ele era um bom amigo.
Uhum.
E ele tinha muitos amigos. A gente tem uma ideia, às vezes, lendo o livro de Atos, ou lendo as cartas de Paulo. Paulo foi um gigante, mas ele não foi um gigante sozinho.
Uhum.
Né? Havia muitas pessoas que davam suporte ao ministério de Paulo. Uhum. E ele reconhece isso, né? Eu acho que Paulo em nenhum momento imaginou de que, não, eu sou o homem que pregou o evangelho no mundo inteiro. A gente não vê essa arrogância em Paulo, porque ele sabia que ele tinha uma rede de amigos que sofriam com ele, que passavam dificuldade com ele, que estavam do lado dele.
Interessante, assim, que você está falando aí da rede de amigos que Paulo tinha. Enquanto você estava mencionando, eu fiquei dando uma olhadinha aqui no verso 7 e no verso 8, e fiquei pensando o seguinte, Paulo não somente ele construía uma grande rede de amigos, mas ele também sabia escolher bem as suas amizades.
Isso é um ponto
muito importante. Veja só que coisa interessante acontece aqui no verso 7, e se a gente comparar com o verso 9, a gente vai perceber um pequeno detalhe que pode passar despercebido numa leitura rápida. O verso 7 diz assim, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel.
Uhum.
Então, olha as características que Paulo coloca, amado e fiel. Essas são as características de Tíquico. Quando a gente vai para o verso 9, ele vai introduzir as características de Onésimo. Olha só a ordem. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado.
Uhum.
Olha só. Então você tem amado, fiel, fiel, amado. Eu lembro que teve um episódio que a gente comentou a estrutura de um texto, né, de Paulo. Não lembro exatamente qual foi, mas é uma estrutura que a gente chama de estrutura quiástica, Eu acho que vale a pena explicar novamente para os amigos que estão nos acompanhando. É uma estrutura concêntrica. Você tem A, B, B, A. E aí o autor coloca no centro aquilo que é o foco, né? Ele chama a atenção. E aqui você tem amado, fiel, fiel, amado. Ou seja, ele está enfatizando a fidelidade desses dois personagens, desses dois amigos dele. A fidelidade de Tíquico e a fidelidade de Onésimo. É claro que eles também são chamados de amados, mas ele explora, ele enfatiza, ele coloca em foco a questão da fidelidade deles. Então, não somente Paulo tinha uma grande rede de amigos, como também ele sabia escolher muito bem, ele escolhia bem as pessoas que faziam parte da equipe dele. E outro ponto importante, a gente vai comentar um pouco mais adiante, mas veja só que coisa interessante. Aqui no verso 7, ele fala de Tíquico, né, que é irmão, amado e fiel ministro.
Uhum.
Quando você vai para o verso 17, que está finalizando basicamente essa sessão em que ele apresenta a sua rede de colaboradores, você tem a ideia de ministério novamente. Uhum. Então, Tíquico é apresentado como um ministro, e no verso 17, a gente lê também, dizer, Arquipo atenta para o ministério. Ou seja, Arquipo também é um ministro, ele também tem um ministério, assim como Tíquico tem um ministério. Então, de novo, ele tem ali a sua rede de colaboradores, mas ele sabe escolher muito bem essa rede, e eu acho que isso é um ponto importante, né? A gente pode aprender bastante com Paulo.
Vale mencionar que Tíquico não era apóstolo. A palavra aqui, ele era ministro, uhum, diácono, né? E a gente estava até conversando, Vinícius, e acho que eu gostei muito do que você sugeriu aqui para a gente nos bastidores, de que Onésimo, ele é só irmão, uhum, né? Ele não é ministro, não é apóstolo. Então, veja, Paulo é apóstolo. Uhum. Tíquico era um companheiro de Paulo, mas ele não recebeu o chamado apostólico, né? Uhum. Possivelmente Tíquico ele servia em diferentes comunidades. Ele aparece depois, Paulo envia ele para Creta e também para Éfeso. Isso aparece em Tito 3:12, depois em 2 Timóteo 4:12, em diferentes lugares onde Tíquico trabalhou. Ele era apenas ministro, um diácono, né? Um servo de Paulo, de Jesus, etc. Mas Onésimo era só irmão. Talvez Onésimo era só um irmão amado, porque ele tinha ainda vínculos com Filemão.
Sim.
Né? E talvez por isso que ele era só um irmão.
Não poderia se dedicar integralmente ao trabalho do ministério, porque a situação trabalhista dele, vamos chamar assim, ainda estava por ser resolvida, e a carta de Paulo a Filemão vai tentar solucionar esse problema. Né?
Coisa, né? Paulo era um evangelista por excelência, alargando as fronteiras do evangelho. Independente da circunstância que era colocado, ele não se continha e tinha que avançar com a mensagem da cruz, com a mensagem de Cristo. Isso é impressionante. Um homem que caminhou, foi para vários quilômetros, cerca de 21.500 quilômetros. Um homem que fundou igrejas, um homem que visitou diversos lugares, um homem estrategista, um homem que buscava em oração a presença do Espírito Santo para ter essa sabedoria para largar as fronteiras da evangelização, para ganhar mais almas. Era um homem extraordinário. Mas uma coisa me chama muito a atenção quando eu olho para essa lista. Primeiro, Paulo não trabalhava só. Ponto número 2. Ele sempre fazia novos líderes. Ele estava
discipulando.
Esse é agora o foco, porque ele está discipulando outros, porque talvez a situação dele logo se encerraria.
Ele vai morrer.
Então, se ficasse só para ele aquela tarefa, muito possivelmente terminaria nele, mas não, ele está criando novos líderes, está fazendo discipulado, e ele vai mencionar vários, né? E eu quero dizer uma coisa para você. Você que está nos ouvindo aí, evangelização funciona de três formas hoje, eu tenho essa consciência, basicamente, né? Além das várias outras, e o que eu penso? Através dos pés daqueles que vão. Isaías 52, verso 7, bem-aventurados os pés daqueles que anunciam as boas novas. De joelhos que oram, tinha um homem de oração aqui, coluna de oração que sustentava a evangelização, o ministério do apóstolo Paulo. E terceiro, através de mãos dadivosas, que ofertam, que doam, para que homens, mulheres, que a mensagem, que mais lições, mais Bíblia, cheguem em outros continentes, em outras línguas. Então fica aí o apelo. para os nossos anjos da esperança que fazem essa mensagem do Evangelho chegar em muitos lares, entrar onde, quem sabe, um homem não pode entrar, mas através do celular, da televisão, a mensagem está chegando.
Que legal, pastor Patrick. Muito obrigado por esse apoio e essa lembrança especial de que você também pode servir a Deus quando é um anjo da esperança, porque possibilita que outras pessoas também conheçam mais a Jesus. Vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia para continuar estudando esse tema tão precioso com você. Antes, porém, uma dica do coração aqui, não é? Você sabe, a gente vive numa batalha entre Cristo e Satanás. A salvação e a perdição está em jogo e nós precisamos decidir de que lado nós estamos. Tudo isso a gente aprende quando aprende a história narrada na Bíblia e o tema central das Escrituras, que é a salvação em Cristo. Foi para explicar melhor esse tema para você que eu tive o privilégio de escrever essa revista Céu ou Inferno, no qual apresento a doutrina da salvação tal como revelada nas Escrituras. E, curiosamente, muito disso está revelado nos textos e nas cartas do apóstolo Paulo, em diálogo com o que nós estamos estudando nessa temporada, não é? E aqui você vai ter um aprofundamento específico sobre o tema da salvação. Vale muito a pena você ter esse material para conhecer mais a Deus, para aprofundar seu relacionamento com Ele, e até para ajudar outras pessoas a conhecerem mais a Deus. Então, não perca tempo, peça agora mesmo a revista Esperança, edição Céu ou Inferno, e aprenda mais sobre Jesus e como ir para o céu e se livrar da condenação eterna. O telefone que está aparecendo na sua tela é o WhatsApp, você manda uma mensagem aí, faz um breve cadastro, a nossa equipe acolhe a sua mensagem e envia para você com muito carinho e sem custo nenhum essa revista como oferecimento dos Anjos da Esperança. Amiga Denilton.
Bom, continuando aqui no nosso estudo aqui de Colossenses 4, eu acredito que quanto mais a gente lê as cartas de Paulo, mais a gente percebe que as informações que ele vai colocando não são por acaso. Parece que tem um propósito, às vezes, para cada palavra que ele coloca nas suas cartas. E no bloco anterior nós estávamos falando sobre o fato de que ele envia Tíquico e Onésimo. Tem um detalhe no verso 8, para o qual eu gostaria de chamar a atenção, do capítulo 4, em que ele diz assim: eu vou-lo envio, no caso está falando de Tíquico, eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Então veja, essa aqui é uma informação que Paulo poderia ter registrado na carta. Uhum. Ele poderia ter falado de maneira mais específica como estava a sua situação e ele poderia também ter escrito mais palavras de encorajamento, porque parece que tem dois propósitos aqui envolvidos nesse envio de Tíquico. Eu vou enviar com o expresso propósito de, número um, dar conhecimento da nossa situação, uhum, e número dois, e de alentar o vosso coração, ou seja, trazer encorajamento para a igreja. Paulo poderia ter feito isso escrevendo, mas ele prefere enviar alguém lá. E eu fico me perguntando, por que será que ele envia? Ele envia porque ele não podia ir. Ele estava preso. Se ele pudesse, ele teria ido. Então, eu acredito que isso aqui expressa uma preocupação de Paulo. Tem coisas que precisam ser resolvidas com a presença física. Né? Hoje a gente vive num mundo em que a gente pode resolver muita coisa pelo WhatsApp, uhum, por e-mail. Aliás, e-mail já é quase coisa do passado, né? Uhum. A gente praticamente usa mais WhatsApp, mensagens instantâneas. Mas isso aqui fica uma lição para nós. Tem coisas, tem assuntos na igreja que a gente resolve muito melhor quando a gente vai lá, uhum, né? Quando a gente está lá com a pessoa. E Paulo tinha essa preocupação e isso revela mais uma vez esse senso de responsabilidade que Paulo tinha com a obra de Deus.
É curioso que esta mensagem que Tíquico entregou à igreja, que não está registrada aqui, uhum, que você destacou muito bem, a igreja recebeu, uhum, e nós não.
Verdade.
Nós não sabemos quais são os detalhes da condição de Paulo na sua prisão. Por que Paulo não escreveu também? Porque o Espírito Santo, que inspira o apóstolo, o profeta Paulo, seleciona exatamente os temas que ele sabe que devem ser canonicizados, uhum, que devem ser separados para benefício, uhum, universal da igreja. Aquela é uma informação importante para aqueles irmãos que conviviam diretamente com Paulo. mas quem sabe não seria interessante ou importante para o nosso desenvolvimento na salvação. Então há um cuidado do Espírito Santo na inspiração para selecionar aquilo que realmente é essencial. Né?
Vinícius, isso é muito importante e muito bom que você tocou nesse aspecto aqui, porque no final da carta, no verso 16, ele diz assim, olha, e depois que essa carta tiver sido lida entre vocês, faça com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia.
Cadê essa carta?
Né? Cadê essa carta de Laodiceia? Né? Então a prática de, olha, vocês leiam, depois compartilham, porque os amigos daqui valem para lá também. E os de lá valem para aqui também. Claro. Mas na maneira que Deus preservou o cânon, ou as Sagradas Escrituras, Colossenses era canônico. Uhum. Carta de Laodiceia não era canônica e se perdeu, nós não temos mais ela.
Excelente, excelente. Seguimos contigo então aqui?
Oh, veja, há mais personagens que Paulo apresenta aqui, né? Vamos ler juntos o verso 10, capítulo 4, verso 10. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé, a respeito dele, vocês já receberam as instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Uhum. Então veja, quem era esse tal de Aristarco? Algumas informações interessantes, de repente, aqueles que estão assistindo querem notar, porque isso sempre é útil para o nosso conhecimento e às vezes é mais difícil encontrar essas informações. Vejam, Aristarco, primeiro que ele estava bem perto de Paulo, ele estava preso com Paulo, possível talvez morando na mesma casa que Paulo, né? Mas Aristarco, ele era de Tessalônica, lembra que a primeira epístola aos Tessalonicenses, possivelmente a primeira carta que Paulo tem escrito, né? Ou pelo menos uma das primeiras cartas, ele era de Tessalônica. Aristarco, quando Paulo morou em Éfeso, vocês vão se lembrar daquele episódio que Atos relata, daquela revolta que teve, onde eles gritavam, Diana é a deusa de Efésios, Diana é de Efésios, etc. E quase Paulo foi morto ali, preso. Aristarco estava lá também, é mencionado em Atos 19, 28 a 41, que Aristarco de Tessalônica, Atos 20, verso 4, menciona. E Aristarco também estava com Paulo no barco que levou Paulo para essa prisão domiciliar, que é possível que Paulo estivesse em Roma aqui, para essa prisão domiciliar. Aristarco estava no naufrágio lá de Paulo, que eles quase morreram na tempestade, etc. E ele estava do lado de Paulo. E agora diz o texto de que Aristarco está preso com Paulo. Ou seja, esse é um amigo muito próximo de Paulo. Mas Aristarco não escreveu nada, que nós saibamos, pelo menos. Não deixou nada. E o seu legado, ele, em certo sentido, é o mesmo legado de Paulo, porque ele era auxiliar de Paulo. Eu fico imaginando que as estrelas da coroa de Paulo, que vão ter muitas, algumas delas compartilhadas com Aristarco, que estava do lado de Paulo.
O interessante é que Aristarco era aquele tipo de amigo na tribulação, né? Que não foge das tempestades, das coisas, que, quando as coisas ficam difíceis, ele sai pela porta dos fundos. Não, ele vai. Você mencionou muito bem Atos 19, 29, na revolta lá em Éfeso. Ele estava com Paulo. Quando, sabe, em todos os momentos, na tempestade para Roma, ele estava dentro do barco com Paulo e ele não abandonava. Está preso, está com Paulo. Mesmo nos momentos de crise, amigos verdadeiros não nos abandonam.
E essa... Claro. Essa característica de proximidade de Aristarco parece que não é somente dele. Uhum. Né? Porque, olha, aqui no verso 10 diz, saúdo-vos, Aristarco, prisioneiro comigo. Uhum. Se a gente for para o verso 7, a gente vai ler aqui, ó, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo no Senhor. A palavra conservo poderia também significar servo comigo. Uhum. Né? Servo comigo no Senhor. Então, Aristarco é prisioneiro. Paulo está falando de Aristarco, ele é prisioneiro comigo. Tíquico é servo comigo. E o verso 11 vai introduzir aí outro personagem chamado Jesus, mas tem aí, digamos assim, uma espécie de sobrenome dele, né? Quem sabe um apelido. Jesus, conhecido por Justo. E aí ele se refere a esse e ao anterior, que é Aristarco, dizendo os quais são os únicos... O que ele se refere aqui, eu acho que não é em relação a Aristarco, mas eu acho que Barnabé, não é isso?
Né? Ele fala de Marcos, primo de Barnabé.
Isso, exatamente. Aí ele vai dizer assim, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino. Então, Aristarco, prisioneiro, comigo. Tíquico, servo, comigo, no Senhor. E aí depois ele menciona aqui os da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo também. Ele está dizendo, então não somente Aristarco, mas ele tem outras pessoas que estão trabalhando
próximo. Aristarco, Marcos
Marcos e Jesus, né?
Os três judeus que são circuncidados, mas que trabalham com ele.
Estão trabalhando próximo ali, né, dele também.
Eu entendo que as coisas que estão na Bíblia não são por acaso. Para utilizar aqui a frase que toda lição da Bíblia, né? Você está na Bíblia,
é bom
para você. Por que esse tipo de informação histórica, biográfica, está preservada na Bíblia? Há lições espirituais aqui para nós. E acho que cada um desses nomes representa alguma coisa. Aristarco é o companheiro da tribulação. Já Marcos é o companheiro da segunda chance. Você vê, cada um tem uma característica. Aristarco estava nos momentos mais difíceis com Paulo. Marcos é o oposto de Aristarco. Aristarco enfrentou a tribulação e Marcos, na primeira viagem missionária de Paulo...
Abandonou o barco,
certo? Mas aqui há espaço para esses também. Então veja, há espaço para aquela pessoa que nasceu num berço cristão e cresceu na igreja, e sempre fez tudo certo, e avançou, e etc. Mas também há espaço na igreja para aquele que teve uma chance e na primeira chance falhou. E teve uma segunda chance, que a história de Marcos é justamente essa. Quando Marcos voltou para trás da primeira viagem missionária deles, logo depois que eles saíram da ilha de Creta, né? E quando eles voltaram para o continente. E aí, quando foi na segunda viagem missionária, só para a gente lembrar a história, Barnabé queria levar Marcos, que era primo dele, né? Diz o texto aqui. E Paulo não quis. Não, esse aí não. Esse já desertou uma vez, vai dar problema de novo. E foi tão intensa a briga de que Barnabé foi para um lado e Paulo foi para o outro. Acontece que Marcos, ele se restaurou. Né? E aqui agora ele é mencionado para Paulo. Então, Aristarco é aquele que está com o lado de Paulo em todas as situações. E Marcos é aquele que falhou, mas se restaurou. É sempre mais difícil voltar do que ir a primeira vez. Eu sei que há muitas pessoas que nos assistem aqui agora que já foram da igreja, sabe? Que já participaram da igreja, que já foram ativos na igreja, mas por algum motivo falharam. A mensagem que Marcos está aqui para lembrar você que está nos assistindo aqui de que há uma segunda chance, há uma nova chance para você.
Que nós podemos superar os fracassos, não é verdade?
Exatamente.
Nós podemos superar os fracassos. E esse homem, Marcos, ele resgatou a sua reputação. Ele terminou a história muito bem.
Escreveu o evangelho. E recebam-o bem. Recebam-o bem porque ele é importante.
E um detalhe importante também aqui, deste homem fantástico chamado Paulo. Percebam bem, cada pessoa que ele está mencionando, ele também gera um elogio. Ele vai gerando elogios. Sabe, uma coisa extraordinária, nós precisamos aprender a elogiar.
E você é bom nisso, viu, Padre? Pouco dia que a gente conviveu aqui, ele é bom nisso.
Elogiar as pessoas.
Não é discurso vazio, né?
Não é discurso vazio, é o que ele já pratica.
Nós somos especialistas em acusar. Nós somos especialistas quando alguma coisa foge do controle, quando alguma coisa está ruim. Nós somos o primeiro a fazer uma reclamação, não é verdade? Mas somos tardios em elogiar, em ressaltar as virtudes, em dizer as coisas boas. E então, Paulo é também este homem que vai, através de um elogio, animar o coração desses homens também. Porque imagina eles olhando agora para essa carta e vendo fiel amado, e olhando esses elogios. Puxa, olha como que ele me mencionou, como um fiel e amado. Então, elogiar faz parte da vida do cristão.
É verdade. E muito bom. Voltando aqui a essa questão de Marcos, né, da questão da segunda chance, eu me lembrei que Paulo menciona Marcos aqui em Filemon, né, e lá em Filemon ele vai chamar, coloca Marcos numa lista, né, como Paulo gosta de fazer. No verso 23 ele diz, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Aí no verso 24 ele diz, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então Marcos agora, ele recebe o título de cooperador. E aí um ponto interessante, voltando aqui a essa lista de Colossenses 4, no verso 11, Paulo menciona Jesus conhecido por justo. É interessante ele dizer assim, conhecido por. Isso significa que ele está especificando a pessoa a quem ele se refere. E, de fato, esse colaborador de Paulo, ele é meio anônimo. Porque esta é a única vez que ele aparece na Bíblia. Ou seja, tem espaço também na obra de Deus para pessoas assim que estão ali e não são conhecidas, mas elas têm algum talento, elas têm algo para contribuir na obra de Deus. E Paulo também dá chance aqui para um indivíduo que era praticamente anônimo e coloca ele na lista com outros cooperadores.
Então tem três características aí com as três personalidades destacadas aí, né? Aristarco é o amigo em todas as tribulações e momentos, né? João Marcos é o amigo da segunda chance. E o Jesus o Justo é o amigo anônimo, né? O amigo desconhecido. Tem espaço para todos os tipos de pessoas que se arrependem, né? Dentro do Evangelho.
Nem todo cristão precisa estar no holofote.
Exatamente.
Ninguém, nem todo mundo na igreja precisa estar no púlpito. Né? Você tem muito espaço para o trabalho nos bastidores.
E se fala, e em bastidores aqui tem uma pessoa que aparece também citada de relance aqui, que foi especialista em bastidores também, que é Barnabé, né? O primo de João Marcos, que certamente foi quem costurou essa reconciliação entre Paulo
certamente.
E João Marcos, né? E é curioso que aqui também o Jesus, esse que é bem desconhecido aqui, ele é, junto com João Marcos e Aristarco, como os da circuncisão, né? Que são judeus, né? Então Paulo está aqui dizendo, olha, não é porque é judeu ou porque é grego. Aqui Paulo está provando o ponto que ele defendeu anteriormente. Então não importa se é judeu ou grego, não é? São meus amigos, acreditam na mesma coisa que eu acredito. Então não importa a nacionalidade, a etnia, eles estão comigo e nós vamos juntos. E aqui Paulo mostra que a igreja, ela é universal, ela é para todos os povos, ela não tem nenhuma barreira de nacionalidade, de etnia, e nós todos somos unificados em Cristo e crendo nele, não é? Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos agora de volta para o último bloco deste programa e desta temporada tão abençoada, em que nós ouvimos a palavra de Deus tão fortemente sendo proclamada nas cartas aos Filipenses e aos Colossenses. Eu quero fazer uma palavra de gratidão a Deus pela sua vida. Você que é anjo da esperança, que ajuda a manter a Novo Tempo no ar, permite que os nossos conteúdos de Deus, na realidade, da sua palavra, sejam proclamados, ensinados e pessoas possam se decidir ao lado da verdade. Se você ainda não é anjo da esperança, está na hora de você se juntar também a esse time de amor que proclama a mensagem de Deus por meio de doações. Manda uma mensagem agora para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça parte dessa corrente do bem para que mais pessoas ouçam e aprendam sobre Jesus Cristo. Alberto, no bloco anterior a gente concluiu aqui pensando um pouco sobre as listas, né? A lista que Paulo faz de pessoas que cooperam com ele, que estão mandando saudações também para os irmãos que estão em Colossos. Falamos dos três judeus que estavam com ele, os da circuncisão, não é? Aristarco, João Marcos e Jesus o Justo, mas também aparecem gregos aí, né?
Os gentios, e são os três gentios, também, né? Então Paulo vai mencionar Epáfras, Lucas e Demas. Vamos ler os versos? Dos versos 12 agora em diante, diz assim, olha, capítulo 4, verso 12, Epáfras, que é da igreja de vocês, lembre-se que o fundador da igreja de Colossos não é Paulo, o fundador da igreja de Colossos é Epáfras, né? Por isso que ele é da igreja, ele é o fundador ali, seguramente era um líder local de alguma maneira. Ele manda saudações, Epáfras estava com Paulo também, e também manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, que de muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Veja, a gente está tentando destacar aqui a característica de cada um, né? Aristarco, que permanece, Marcos da segunda chance, Justo, Jesus Justo Anônimo. Epáfras, nesse contexto aqui, é aquele que ora. Ele vive lutando pela igreja. Agora, imagine, nós temos dinâmicas, nós somos pastores aqui, temos dinâmicas de trabalho. E como é bom quando alguém que nos conhece nos elogia para a igreja quem pastoreamos. Já tiveram essa experiência? Alguém que nos conhece, principalmente um líder, nos elogia para a igreja quem pastoreamos. É exatamente o que Paulo está fazendo para Epáfras.
Reafirmando a liderança
dele. Reafirmando a liderança dele, dizendo assim, olha, o líder de vocês, esse que trabalha com vocês, ele é um homem fiel.
Ele
é um homem de Deus, é um homem de oração. E olha outro detalhe importante, todo líder religioso precisa ser homens e mulheres de oração. Isso é uma característica sine qua non, necessária. E Epáfras era um homem de oração. Ele vivia sempre lutando por vocês. E Paulo, então, reafirma o testemunho dele. Olha, e posso testemunhar a respeito de Epáfras, que ele não só ora, porque só orar não adianta também. Ele se empenha, não só por vocês, é possível que Epáfras também atendesse a igreja de Laodiceia, que também não era muito longe de ali, e Hierápolis, né? no vale
do Lico.
Lico, né? Exatamente. Então, são as três cidades próximas ali. E Epáfras era ministro dessas três.
Ele tem um distrito de três igrejas.
Um distrito de três igrejas, exatamente.
E o presidente da associação está dando...
Elogiando ele, né? Está dando aquele... Olha, esse aqui é o pastor de vocês, ele é um homem de Deus.
Eu acho que o Paulo não é o presidente da associação, ele é o...
Evangelista do campo.
É, da Associação Geral.
Da Associação Geral.
Da Igreja Mundial.
Da Igreja Mundial.
Mas imagina, né? Que privilégio para Epáfras também. Mas Epáfras é esse homem de oração, o líder local.
O evangelista em missão global da Igreja, da Igreja Universal de Cristo aqui. Paulo está dizendo, olha, tem um pastor de vocês aí que é bom, viu? Cuida dele aí, não é? Ele está preocupado com vocês, né?
Exatamente. E aí ele continua... Perdão.
Ah, não, você continua depois.
Ele continua falando depois de um outro personagem, de que é Lucas, que é um médico amado. Os gregos aperfeiçoaram muito a medicina. A medicina não tinha nada a ver com a medicina de hoje.
O departamental de saúde aqui.
É, exatamente. E Lucas, ele é mencionado em vários lugares, mas olhando a característica de Lucas, ele é um médico que cuida, né? Paulo realizou muitos milagres, realizou não. Paulo fez coxos andarem, etc. Mas Paulo andava com médico também, né? Ou seja, a coisa que a gente tem que precisa da medicina. E é interessante, qual a característica de Lucas? Lucas é o biógrafo de Paulo, né? Então, ao mesmo tempo que você tem Epáfras, que era o homem que orava, Lucas era o homem que preservava o legado de Paulo. Se Lucas não existisse, além de não ter o evangelho de Lucas, obviamente, que é fundamental também o retrato de Cristo, mas no contexto de Paulo, nós não teríamos a biografia de Paulo. A conversão de Paulo, as viagens missionárias de Paulo. Lucas é o historiador por excelência que registra a vida de Paulo. E depois ele menciona, e também Demas mandam saudações.
E nesse verso, no verso 14, há um contraste entre dois homens, na verdade. Ele vai mencionar Lucas, o médico amado, e também Demas. E não vai mencionar nada mais do que isso, não vai fazer nenhum tipo de elogio. É só Demas. E ponto final. Esse homem chamado Demas aqui, ele é mencionado três vezes na Bíblia, né? Primeira vez que ele é mencionado em Filemon como cooperador de Paulo. Ele é, depois, aqui agora no verso 14, parte B, ele apenas é mencionado, apenas aparece o nome dele, mas agora tem um triste relato dele que vai estar no finalzinho da história do apóstolo Paulo. Na segunda carta a Timóteo, quando o apóstolo vai dizer que Demas, tendo amado o presente século, o abandonou. Então, assim, Demas se transformou em um desertor, abandonando a mensagem da cruz, abandonando pelos prazeres do mundo, da ocasião, da época. Ele abandonou a fé e foi para longe. Sabe, aqui é um convite claro. Vendo a história de Demas, nós precisamos permanecer fiéis, permanecer seguindo na mensagem do Evangelho, seguir servindo Jesus Cristo e amando essa mensagem poderosa e jamais retrocedermos. Em questões espirituais, não podemos esquecer, deixar de avançar é equivale a retroceder.
Em 2 Timóteo, Paulo nos diz que Demas amou o presente século.
Presente século.
Em Romanos capítulo 12, verso 2, o apóstolo exorta a igreja a não se conformar com este século. O século aqui, para mais do que um tempo ou um período de 100 anos, é o espírito do tempo. Então veja, eles provavelmente estavam na capital do império mundial da época, que é Roma. A cidade cheia de poder, de glória, de luxúria, de lascívia. E Demas estava ali. É possível que em algum momento Demas começou a se conformar com o século. Ou seja, com o espírito do tempo. mas ele deu um passo a mais, já perigoso passo da conformação com o século, que é você começar a absorver os valores do século. O texto diz que ele amou o século, ou seja, o espírito do tempo não só estava nele, mas ele se regozijava com aquelas coisas. Essa é uma expressão curta na Bíblia, nós não temos mais detalhes, mas que aponta para uma apostasia realmente terrível, né? Alguém que abandonou a Deus e se transformou em alguém amante dos prazeres desse mundo.
É por isso que a gente tem aquele conselho na Bíblia, que a gente conta lá nas cartas de João: filhinhos, não amemos este mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? E aí isso me faz pensar aqui no exemplo de Epáfras. A gente estava falando aqui de que Epáfras é um homem de oração. E aí me chamou a atenção o finalzinho do verso 12, porque Paulo estava cercado de colaboradores e todos eles estavam unidos em um só propósito, né? Demas, assim, parece que perdeu o foco. Mas os demais aqui, eles estão unidos em um só propósito. E o verso 12, isso aqui é um texto que me chama a atenção, eu gostaria de ler. Paulo vai dizer: saúda-vos Epáfras, e dá algumas características de Epáfras. Ele é um homem de oração, mas ele tem um propósito definido. A segunda metade do verso 12 diz: para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E é interessante porque a linguagem de Paulo aqui é muito semelhante...
Romanos 12, né?
Exato, Romanos 12, e também o que ele já tinha dito anteriormente na carta, o capítulo 1, verso 9. Então, se a gente observar, praticamente a linguagem é a mesma. Ele está retomando o que ele disse no capítulo 1, verso 9, que no verso 9 ele diz: por esta razão, também nós quem? Ele e Timóteo. Né? Porque é ele e Timóteo que estão aqui mandando o conteúdo da carta. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, esse "ou" se refere a quem? A Epáfras, que foi mencionado pouco antes. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Então, veja, é praticamente a mesma coisa que está acontecendo no capítulo 4, verso 12. Plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, Epáfras tinha esse foco muito bem definido. O trabalho dele, assim como o trabalho de Paulo, assim como o trabalho de Timóteo, assim como o trabalho de outros cooperadores, era ajudar a igreja a chegar ao pleno conhecimento da vontade de Deus, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Eu acredito que quando uma pessoa se mantém dessa forma, isso vai proteger essa pessoa de acabar como Demas, né? que perdeu o foco em algum momento da sua trajetória.
Eu acho que isso tem toda a conexão com Romanos 12, 2, 1 e 2, porque em Romanos 12, 1 e 2, o apóstolo Paulo está rogando aos irmãos pelas misericórdias de Deus para a apresentação do corpo como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o culto racional. E não vos conformeis com esse século, ele diz, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a conexão entre os textos aí? Então, esse indivíduo, Epáfras, ele era um pastor preocupado em lutar contra a secularização da igreja. A igreja, nós somos diferentes do mundo, não deixe o mundo avançar para dentro, não deixe os valores do mundo cercarem vocês e modelarem a mente de vocês para que vocês não amem essas coisas, como a gente sabe que lamentavelmente foi acontecer com Demas um pouco mais para frente. Então é preciso que o ministério pastoral, a pregação, ela se mantenha atenta e vigilante contra as ameaças da secularização para que nós não amemos este século.
Verdade.
E não existe como amar isso.
Eu mencionei agora há pouco o texto lá de João, de memória, mas aí eu vim aqui ao texto e aí observei um detalhe que é o que João comenta na sequência. 1 João capítulo 2, verso 15, é aquele texto que eu mencionei: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, não tem como fazer as duas coisas, né? Uma coisa exclui a outra. Aí no verso 16 ele diz: porque tudo que há no mundo, aí vem uma frase bem interessante: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Três coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Alguns autores, inclusive, quando pegam esse texto, eles fazem uma relação com a tentação de Eva lá no jardim.
Exatamente.
Não é? Ou seja, parece que Eva passa por essa situação. Quando fala concupiscência da carne, a Eva assim, olha para o fruto e deseja. Não é? A concupiscência dos olhos, ela diz que o fruto foi agradável aos olhos. E a soberba da vida, o texto lá diz que ela viu que o fruto era bom para dar entendimento. Né? Então parece que a tentação original de Eva tem que ver com essas três coisas. E são as coisas contra as quais a gente precisa lutar constantemente. Né?
Um detalhe interessante também que eu estava pensando aqui, a minha versão usa vocês, né? Outras versões usam vós. Ele está falando de Epáfras para que vocês é a igreja de Colossos, certo? Uhum. Se conservem maduros e plenamente convictos da vontade de Deus. A sua versão diz perfeitos, né? Uhum. Maduros, a gente já viu nessa temporada de que uma perfeição tem a ver com maturidade nos escritos de Paulo, no Novo Testamento no geral. Mas é interessante notar de que a igreja de Colossos não era uma igreja perfeita. Tanto é que Paulo, todo o capítulo 2 de Paulo é para resolver problemas na igreja de Colossos, né? Tinha judaizantes, tinham helenistas lá, tinham sincretistas, tinha culto a anjos, não era uma igreja perfeita. Mas o apóstolo Paulo faz um elogio à igreja aqui, dizendo de que, olha, que vocês se conservem perfeitos. Você já pensou? É uma igreja imperfeita, mas Paulo chama de perfeita. Uma igreja que, nitidamente, basta ler essa carta para você que não é uma igreja perfeita, mas é perfeita. É perfeita em Cristo, é perfeita pela graça. É perfeito porque eles estão convictos naquilo que eles creem. Né? Então, nós temos muitas igrejas, a igreja que nós congregamos, a igreja que nós pastoreamos. Nenhuma igreja é perfeita, mas é perfeita por causa de Cristo.
Paulo conclui a sua carta com o último verso aqui, no capítulo 4, verso 18, ele diz: a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. O apóstolo escreveu com suas próprias mãos aqui, provavelmente seu escriba tenha sido Timóteo, né, que escreveu essa epístola para ele, mas ele faz questão de assinar ali para dizer: eu estou aqui, estou lutando por vocês, estou preso, lembre-se dessas algemas, que elas também são por amor a vocês. E elas representam o amor supremo de Cristo pela sua igreja que entregou a sua vida por nós. Esse amor sublime de Deus está na Bíblia, se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana com um novo tema, novos participantes e certamente com muita bênção. Um forte abraço e até lá.